programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, nesta manhã de sábado, tratando sobre a questão do tráfico humano, e especificamente da campanha da Fraternidade, cujo tema é Fraternidade e Tráfico Humano, e o lema é Para a Liberdade que Cristo nos Libertou. Já falamos com o padre Luiz Carlos, que é o assessor da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que coordena esta campanha. Falamos com o deputado Laerte Tetila, presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. Conosco está a Janete, também o Maciel. E agora vamos falar com o doutor Odilon, que é juiz federal e é a segunda vez que participa conosco nesse programa. Doutor Odilon, bem-vindo ao nosso programa mais uma vez.
Prazer imenso. Eu cumprimento aos ouvintes da Rádio Coração FM de Dourados e cumprimento o senhor e todos os religiosos.
Doutor Odilon, nós estamos falando sobre a questão do tráfico humano e o padre Luiz Carlos, que conhece bem, é o assessor nacional da campanha, ele nos deu uns dados que eu repito aqui, né? Ele diz que bilhões são gerados para essas redes que fazem o tráfico humano, a gente não pode usar isso de trabalho, né? Seja pela exploração sexual, seja pela questão da retirada de órgãos ilegalmente, porque também tem a retirada de órgãos legais, né? E depois também seja pelo trabalho escravo. E aqui na América Latina ele disse que cerca de aproximadamente 2 milhões de pessoas estão sendo usadas nessa rede. Eu queria saber do senhor, assim, juridicamente, né, o judiciário, como pode trabalhar nesta campanha para que o povo realmente tenha acesso à própria justiça, no sentido de dizer assim, eu posso denunciar, eu posso esperar algo efetivo, ou o nosso judiciário tem muita coisa, não tem condição de trabalhar em cima disso?
Na verdade, eu até gostaria de dizer, e seria até mais global no assunto, o problema hoje em dia, de um modo geral, é a falta de postura ética do Estado. O Estado não tem postura ética. Quando se fala em Estado, se fala em judiciário, se fala em legislativo, se fala em executivo. Então, falta muita postura ética. O judiciário, hoje em dia, ele não está efetivamente preparado e estruturado. Agora, antes do judiciário, há uma outra instituição que age, ou deveria agir em primeiro lugar, que é a instituição policial. Mas as polícias nossas também estão sucateadas. A atuação nesse setor deveria ser muito mais pela Polícia Federal, porque normalmente envolve a participação ou interesse de pessoas de mais de um país. Especificamente nesse caso, a competência é da Polícia Federal. E a Polícia Federal hoje em dia desempenha um trabalho muito ruim na parte de fronteira, envolvendo aí também aeroportos e tal. Então, em razão de sua falta de estrutura, fica esse trabalho prejudicado. Mas eu atribuo muito isto exatamente à falta de postura, que o Estado brasileiro não cuida adequadamente dos interesses das famílias e a pessoa termina virando mercadoria e a sociedade termina virando um detalhe. E por isso a situação vai se agravando. A justiça brasileira, padre, ela tem dois pesos e é diferente. Ela pesa de uma maneira os excluídos e pesa de outra maneira aquelas pessoas que são abastadas. Infelizmente acontece isso.
E nesse caso o senhor constata aquilo que a campanha realmente constata. Não são os ricos realmente que fazem parte do tráfico humano, são geralmente os pobres, né?
Exatamente.
São os pobres aqueles que realmente não têm como se proteger, exatamente porque vão atrás de um emprego. Quando pensa por exemplo, em ir para a Europa, né? Ou aqui, até no Paraguai, o rigo não vai, vai geralmente aquele que é excluído.
Exatamente, e depois a gente vê constantemente as mães que vendem, famílias desestruturadas, sem nenhuma esperança, não, famílias que não percebem assim, um gesto de não percebem o estado de esboçar um gesto de confiança. Então pessoas vendendo os filhos, negociando, trocando filhos por benesses, alugando barriga, tudo isso, no meu entender, no fundo está a destruição da família, destruição pelo próprio Estado que não cumpre o seu dever. E as pessoas vão se distanciando, também se distanciando de Deus, porque eu acho que a melhor maneira de consertar o mundo, e o homem não conserta sozinho, ele tem que viver em comunhão com seus irmãos, em comunhão com Deus. Então um afastamento, uma concorrência pela vida muito grande, e a família vai se tornando detalhe. Nós temos uma globalização de tudo hoje em dia, da banalização da vida, ninguém tem mais valor, as pessoas não têm mais paciência, é um aumento desenfreado do consumo de droga. Por que acontece isso? Acontece isso porque o Estado não cumpre o seu dever, e dentre os quais o de defender os interesses efetivos da família e, logicamente, da juventude.
Claro.
O crack hoje está matando as famílias, destruindo as famílias. 235 mil crianças neste país, 235 mil crianças são viciadas em crack. Crianças de 18 anos para baixo, 7, 8, 9, 10, até 18 anos. 140 mil crianças viciadas em crack. Então, há uma globalização da criminalidade no Brasil e até no mundo, envolvendo, logicamente, o tráfico de pessoas.
Agora, doutor, o senhor salientou a questão, o senhor tocou em outro tráfico, mas que tem a ver com isso, né? Quando eu comecei o programa, eu falei da questão do tráfico humano ligado à prostituição, ligado à questão dos órgãos, e fui chamado a atenção pelo padre Luiz Carlos que existe toda uma campanha legal para a questão da doação de órgãos, que a própria igreja apoia, e existe aquela de pessoas que são vendidas, inclusive, para a África do Sul, parece que é o país que onde faz mais transplante, né?
Exato.
E os ricos vão para lá para conseguir esses órgãos. Existe também o tráfico humano por causa da exploração do trabalho escravo, mas a gente poderia também caracterizar o tráfico humano a partir do tráfico de drogas, né? Porque nós temos toda uma população que é escravizada também nisso aqui. Se ela sai, por exemplo, daquele esquema, e é uma população, essa população ligada a esse tráfico é uma população grande, né? Se sai desse esquema, ela morre também, não é isso?
Exatamente. Então, essa globalização, isso aí pega tudo. E o Estado, ele até estimula, chega a estimular esse tipo de coisa com a omissão. E eu não me canso de criticar o projeto que tem no Congresso Nacional sobre aborto psicológico. Quer dizer, o próprio Estado está autorizando a mãe a matar o filho até as 12 semanas de vida se ela não tiver condições mentais atestadas por um psicólogo para assumir o papel de mãe. Quer dizer, o Estado está dizendo mate. Se o Estado está dizendo mate, o Estado pode dizer também venda o seu filho, ou não se oponha a isso. Então o Estado está desconsiderando, desvalorizando tremendamente o ser humano, e sobretudo a família. Então acho que nós temos que lutar para mudar a postura ética do Estado, e temos que lutar no Brasil inteiro para que haja uma reestruturação, uma recuperação, pelo menos do conceito bíblico de família, que já não existe mais. A gente perambula pelas escolas. No segundo semestre do ano passado, 2013, eu proferi 77 palestras em escola, a maior parte em escola. Então a gente percebe que a destruição da família pela omissão do Estado e pelas drogas é uma constante.
Doutor Odilon, o senhor abordou outro tema interessante aqui, que eu não tinha me dado conta, né? Existe um tráfico humano dos abortados, né? Para a indústria cosmética, né?
Exato.
E eu não tinha me dado conta ainda. De fato, aqui a gente abre um outro leque. A gente pensou no tráfico humano logo daqueles dos nascidos, né? Mas existem os não nascidos e, de fato, há denúncias graves que muitos produtos hoje usados pelas elites, e aqui não estou demonizando as elites nem nada, né? Mas vem exatamente de produtos feitos com corpos de crianças abortadas, que não pode deixar de ser caracterizado como tráfico humano, e dos mais perversos também, né?
Exato. Pode falar.
Agora, o senhor falou da questão do Estado, então nós poderíamos dizer assim que estes órgãos, o senhor falou da polícia, né? É agora o judiciário e tantos outros, essa estrutura pública é uma estrutura então que está sendo conivente com isso de certa forma, embora pareça haver um combate tão efetivo, né? Porque a gente, existe uma propaganda bastante grande em relação a isso, o combate, né? A imprensa fala que foram presos isso e aquilo, mas pela sua fala, se eu estiver errado, o senhor me corrija, há uma conivência então desses órgãos, exatamente porque não dar as condições para que o próprio órgão funcione?
Eu não digo assim uma conivência, mas uma omissão que tem o mesmo efeito de conivência. Porque, na realidade, a legislação brasileira diz uma coisa com relação ao combate a essa criminalidade. E, na prática, em razão da estrutura, e em razão da falta de vontade também, em razão de falta de ética nas próprias autoridades, na prática o que se vê é outra coisa. A gente vê nos lares brasileiros, 14% das famílias possuem vivem graves conflitos, principalmente entre a mulher e o marido. E isso, logicamente, tem um resultado, e o resultado vai ser na estrutura da família, na criminalidade e assim por diante. Então, por isso que eu me bato sempre na formação de uma família que efetivamente possa ser a base de um Estado solidário, de um Estado justo, de um Estado que prime pela eliminação da desigualdade e assim por diante. E isso reflete tremendamente na paz social, né? Essa desestrutura. Porque aí vem, as desigualdades aumentam o quê? A desesperança. As desigualdades sociais vão aumentar a falta de acesso aos bens da vida. As desigualdades sociais vão aumentar, em decorrência de tudo isso, a própria criminalidade. Então, se o Estado não age como conivente, a omissão tem o mesmo efeito da participação, digamos assim, participação dolosa das autoridades que representam o Estado.
Certo. Doutor Odilon, uma penúltima pergunta, porque a última vai ser um convite, viu? Mas a penúltima ainda é uma pergunta. O Estado do Mato Grosso do Sul, como é que ele se encontra dentro da federação em relação a esse tipo de coisa? Está um pouquinho melhor, está um pouquinho pior? Nos agrava a questão de sermos um Estado fronteiriço com outros países? Como é que é de ter uma população indígena grande, com uma certa vulnerabilidade? Há alguns anos atrás, uma rede de TV grande aqui do país denunciou a exploração sexual de meninas indígenas, e mostrando inclusive as imagens, né, com aliciadores aqui de Dourados, mas vendendo estas meninas para a prostituição. Para pessoas inclusive de fora. Como é que se localiza dentro dessa questão o Estado do Mato Grosso do Sul, na sua visão?
Como o senhor disse, o Estado de Mato Grosso do Sul é um Estado bem estratégico em relação aos demais estados, com relação a todo tipo de crime, né? E principalmente, e também com relação ao tráfico de seres humanos. A fronteira nossa, ela é muito grande. Essa é uma fronteira com a Bolívia, que não tem um controle efetivo. Então, como passam mercadorias daqui para lá e de lá para cá, passam também pessoas que são objetos, são mercadorias também. E o Paraguai, muito mais ainda, tem uma fronteira muito grande e de difícil controle, difícil fiscalização. Agora, as autoridades de Mato Grosso do Sul, elas estão conscientes disso e têm procurado fazer um bom trabalho. Eu não posso criticar o governo do Estado, as forças policiais do Estado, mesmo porque as forças policiais de Mato Grosso do Sul trabalham para o Brasil inteiro, em todos os aspectos da criminalidade. E, evidentemente, que a concentração de aldeias, presença indígena em Mato Grosso do Sul, agrava bem a situação, principalmente em razão da pobreza que vive essa gente, né? Essas pessoas vivem excluídas. Mas o Estado tem feito muito esforço. Agora, é difícil controlar tudo isso, e principalmente o tráfico de pessoas, que é livre, não precisa de passaporte para ir para o Paraguai, não precisa de passaporte para ir para Bolívia, nem para entrar para cá. Então, isso logicamente facilita o tráfico de seres humanos.
Doutor Odilon, eu vou lhe fazer um convite agora. Eu sei que a sua agenda é bastante complicada. Durante esse período da quaresma, o senhor não poderia participar conosco uma noite aqui? Eu tenho certeza que nós teríamos um público bastante, assim, das nossas lideranças, né? Para ouvi-lo em relação a esta questão e tantas outras que o senhor trabalha. O senhor não teria disponibilidade durante esse período da quaresma de participar aqui na nossa catedral de um encontro com as nossas lideranças?
Tem.
Então eu vou depois, fora do ar aqui, vou conversar com o senhor, vou ligar depois para o senhor para ver sua agenda e a gente tentar marcar, pode ser?
Será um prazer imenso.
Ai, muito bem. Então, olha, o senhor nos deu dois presentes, uma participação aqui com a sua contribuição, por aquilo que o senhor representa, e certamente as nossas lideranças já vão começar a ficar se coçando, né, como a gente usa na expressão popular, para participar também do encontro com o senhor.
E eu agradeço imensamente e quero parabenizar a igreja exatamente por essa iniciativa, né? E a igreja, com essa iniciativa, ela termina desempenhando o papel que o Estado deveria fazer.
Muito bem.
A participação da igreja, a atuação dela em comunhão com o Estado mesmo, diante da grande missão do Estado, isso, logicamente, é fundamental.
Doutor Odilon, muitíssimo obrigado pela sua participação, viu? E bom trabalho para o senhor.
Eu que agradeço. Muito obrigado.
Grande abraço.
Falamos com o doutor Odilon, que é juiz federal aqui no Mato Grosso do Sul, conhecido no país todo, né, pelo combate aí, sobretudo, ao tráfico de drogas e tantas outras coisas que ele tem feito. Então já fica aqui uma notícia, né, Janete? Nós teremos a presença dele. Vamos depois marcar uma data que ele possa estar conosco, chamar as nossas lideranças e a população em geral aqui de Dourados e de outras cidades aqui da nossa diocese. Agora, Janete, vamos falar com você um pouquinho diante desta questão que nós levantamos já com o padre Luiz Carlos e com o deputado e o juiz Odilon. Como é que nós devemos nos comportar aqui na Diocese de Dourados em relação à campanha?
Em primeiro lugar, bom dia, né, aos rádios ouvintes que nos ouvem pela Rádio Coração. Dizer que é sempre uma alegria poder vir aqui participar com o senhor. Nós, enquanto Diocese de Dourados, nós já tivemos alguns momentos desde o final de 2013 que algumas lideranças já estão se reunindo, já estão estudando o tema, né, fazendo suas formações. E diante do que nós já ouvimos aqui no programa e das formações que tivemos, acreditamos que vai ser um trabalho muito de sensibilização, né? Aproveitar todos os momentos que nós temos enquanto cristão na nossa igreja e também na sociedade, né, onde nós atuamos enquanto trabalhadores, para fazer essa diferença e sensibilizar. Em alguns momentos nós ouvimos relatos de pessoas dizendo assim: mas por que que a igreja vai discutir tráfico humano esse ano? Isso não é problema nosso. Aqui em Dourados não tem isso, em Mato Grosso do Sul não tem. E aí quando a gente começa a ouvir e a ler e a ver esses dados estatísticos, percebe-se que nós temos muitas vítimas, às vezes, bem próximos a nós, né? Próximos à nossa casa, à nossa comunidade. Então eu acredito que seja realmente um trabalho de sensibilização. Para isso, nós, enquanto diocese, no nosso encontro em dezembro de 2013, formamos uma equipe que vai estar se reunindo agora periodicamente e está fazendo essa articulação na diocese. Já está acontecendo nas paróquias, nas foranias, encontros de formação, porque as pessoas vão precisar conhecer o que é esse tráfico. Porque também há alguns equívocos lá na sociedade. Fala em tráfico humano, você pensa em tráfico de pessoas, tirar a pessoa daqui e levar para outro lugar.
Exato.
E necessariamente não é assim. Às vezes o tráfico ocorre aqui dentro mesmo, né? Principalmente em relação à prostituição. É uma coisa muito forte, que vem muito carregada com a questão do preconceito, que nós às vezes temos dificuldade de lidar. Nós olhamos para o outro, ele está na prostituição porque ele quer. E não é bem assim, né? A gente precisa conhecer todo o contexto, o que é que o levou para ele estar nessa situação.
O juiz Odilon deu um dado que 14% das famílias vivem em crises graves, o que pode levar exatamente um dos seus membros para o próprio sustento ou para outras coisas, né? Ou pelo próprio desgosto com a própria família, a entrar nesse tipo de coisas, não é isso?
Com certeza. Então é mais um trabalho de sensibilização, né? De fazer com que a nossa sociedade conheça essa realidade e também trabalhar o espírito da acolhida e não do preconceito, né? Como que eu vou abordar essas pessoas? Porque uma das maiores dificuldades até da justiça às vezes poder trabalhar é a falta de denúncia. porque as vítimas se sentem excluídas e não vão se expor, então não fazem a denúncia. Então, como eu vou acolher essa pessoa, vou me aproximar e com que ela se fortaleça e possa estar fazendo essas denúncias? E daí também um outro caminho é de nós usarmos os nossos meios de comunicação para estar divulgando os canais de denúncia, né? Para que as pessoas, a sociedade, possa estar fazendo aí a sua denúncia.
Certo. Janete, em relação à campanha, geralmente a gente diz assim, a campanha é para o período da quaresma, mas geralmente a gente continua. Por exemplo, eu pretendia, se vocês me autorizarem,
com
no dia 1º de junho, que nós, o ano passado nós fizemos o Pedal Cristo, né? O primeiro, esse ano vamos fazer o segundo, nós queríamos trabalhar toda a temática da campanha, porque ali nós vamos reunir esse público que gosta de esporte e tudo mais, e que é um público jovem, às vezes é vulnerável, ou conhece e se torna passivo diante da situação, né? A gente vai trabalhar a campanha além do período da quaresma?
Com certeza, a proposta é de trabalhar além, de montar uma equipe que possa estar fazendo um trabalho também nas nossas escolas, né? Nessa equipe da coordenação, somar com mais pessoas, porque também é uma campanha de prevenção. Então nós temos que trabalhar com as nossas crianças, com os nossos adolescentes e jovens. Então a escola é um espaço onde a gente vai procurar estar trabalhando também, fazendo a divulgação do material, montando equipe que possa estar indo nas escolas fazendo palestras. E aproveitando também algumas datas durante o ano, né? Maio, libertação dos escravos, o Dia Mundial da Mulher, dia 8 de março, né? Então assim, aproveitando essas datas também para estar reforçando.
Muito bem. Agora, Maciel, não é isso? Maciel, que faz parte da equipe da campanha. Vocês são quanto e como vocês vão fazer isso? Vão reunir as lideranças nas paróquias, a Janete deu já uma deixa. Nas escolas, vocês vão diretamente na sala de aula ou farão um trabalho com os professores? Porque sala de aula, vocês têm que ter muita gente, né, e bastante tempo. Vão ter que ficar aposentados durante um ano.
Bom dia, Padre Crispim. Bom dia a todos os nossos amigos que acompanham o programa. É importante dizer que essa equipe que nós formamos é todas as lideranças que participaram do encontro, né, no IPAD, no repasse da campanha da fraternidade, a qual nós estaremos... todas as pessoas realmente que participaram das paróquias daqui da nossa forania já fazem parte da equipe, a qual nós estamos, já temos, na verdade, aí uma página no Facebook, que nós estamos divulgando, falando sobre a Campanha da Fraternidade.
Você lembra da página?
É Campanha da Fraternidade 2014, né? Dá para achar, nós estamos aqui, tem várias pessoas, a Janete, até o Padre Crispim também aceitou o nosso convite também, e nós estamos aí fazendo esse trabalho de divulgação. Nesse período, né, que nós pretendemos ir às escolas, nós vamos fazer uma formação diretamente com os alunos, seria, certo, nesse caso, essa sensibilização que a Janete frisou, a qual nós estaremos trabalhando com o sindicato, vendo essas possibilidades de ir até as escolas para estar falando sobre isso. E isso é a equipe, a parceria com as escolas, com os diretores, a qual estaremos chegando até essa juventude que muitas vezes, por falta de conhecimento, acabam caindo nessas pequenas tentações e sendo vítimas desse tráfico.
Muito bem.
Lembrando que essa equipe, né, foi tirada lá naquele encontro, mas se alguém estiver nos ouvindo e se sentir chamado, né, pode estar nos procurando para somar com essa equipe. Essa equipe nós temos religiosos, nós temos leigos, temos representantes do CIMI, né? Então, vários órgãos também já estão nessa equipe.
Muito bem. Agora nós precisamos fazer um breve intervalo. Já retornamos com o nosso último bloco, falando aqui com os nossos convidados, exatamente sobre a campanha da fraternidade. Volto a frisar, você pode acompanhar pelas redes católicas quarta-feira a abertura da campanha. Parece 14 horas no horário de Brasília, se eu não estiver enganado, que o Padre Luiz Carlos nos disse. E aqui, na nossa diocese, você pode acompanhar ao vivo e a cores, participando da missa de abertura no dia 9, domingo, às 17 horas, em frente à catedral. Já retornamos daqui a pouquinho.
95 FM, faz bem ouvir.